Na visão do IPA, o maior entrave para o acesso à água com qualidade, especialmente aqui na região Nordeste, é a falta de uma política consistente de convivência com o semiárido. Uma política de convivência com o semiárido a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Essa política de convivência com o semiárido, ela precisa vir com pelo menos duas linhas fortes. Uma é recursos para viabilizar os projetos de convivência com o semiárido, de vários tipos de captação de água de chuva, e o outro é recurso para educação, educação formal, educação não formal, educação na universidade, educação básica, assessoria técnica, enfim, na cultura, que a gente desenvolveu uma outra imagem do semiárido, tirar essa ideia da cabeça de região seca e incorporar essa ideia de que é uma região que chove muito. Mas a chuva é concentrada e é preciso você armazenar essa água rapidamente quando chove e administrar o seu uso durante o ano inteiro, onde não vai chover, mas a água vai estar armazenada. Então, nós não temos política pública que desenvolva esse processo e não temos uma educação para adquirir essa nova visão do semiárido que force os governos a desenvolver essa política de convivência com o semiárido.
Qual é a avaliação, o retorno do IRPA sobre o serviço prestado na região, com foco na conscientização para o uso adequado ou sustentável dos recursos hídricos?
Nos últimos anos, se tem tido muitas campanhas nas escolas, na mídia, enfim, tentando conscientizar sobre a questão do uso adequado dos recursos hídricos. Um problema que a gente vê nisso ainda é que é uma conscientização que limita muito a nossa visão do recurso hídrico, da água, enquanto um bem na torneira. Então, se você reparar, a maior parte das campanhas que saem agora é fecha a torneira, economize água no banho, não escova os dentes com a torneira aberta. Quando, na verdade, o maior consumo de água não está na residência, está na agricultura e na indústria. Não chega a 5% da água retirada dos lençóis freáticos, do poço, do rio, que circula nos sistemas de abastecimento. Aí isso é menos de 5% de toda a água que nós usamos. A maior parte da água vai para a indústria e vai para a irrigação. Então você não vê nenhuma campanha nesse sentido de questionar o uso da nossa água para a indústria. Por exemplo, aqui na região nós temos indústria de cana-de-açúcar. São milhares de hectares irrigados para plantar cana-de-açúcar para produzir álcool e açúcar. Ora, no sudeste do país você tem produção enorme de álcool e açúcar sem precisar de irrigação. Então a questão é: essa água que gastamos para produzir cana, para fazer açúcar e álcool aqui no semiárido, não seria mais importante usar essa água para produzir alimento de verdade? Quantos milhões de toneladas de arroz, de feijão, de milho, de batata a gente poderia produzir com essa água que hoje é usada simplesmente para produzir açúcar? Então, acho que a campanha sobre a conscientização dos recursos hídricos ainda é falha nessa questão. Foca muito na responsabilidade do cidadão, da dona de casa em especial, e despreza os principais responsáveis pelo consumo da água, que são os empresários, com suas empresas e seus sistemas de irrigação. Então, precisamos avançar para isso. Por exemplo, um projeto aqui para a Bahia de transportar minério de ferro da Chapada Diamantina até Salvador em dutos com água. Então, usar água simplesmente para transportar minério, o que já é usado aqui nas mineradoras de cobre, de fosfato e outros minérios aqui na Bahia, onde se usa muita água de boa qualidade, simplesmente para lavar pedra, para transportar minério de uma empresa para outra. Então, falta esse questionamento se pouca água que nós temos no semiárido é mesmo para usar nessas grandes empresas, ou a gente deveria priorizar para a produção de alimento e para o abastecimento humano. Então, essa campanha precisa avançar nesse sentido.
Como estão os projetos de construção de cisternas ou barreiros de trincheiras para armazenar água das chuvas em propriedades rurais?
Desde o ano de 2016, os recursos para projetos de captação de água de chuva nas propriedades foi reduzindo, e no ano passado isso reduziu em torno de 90%, esse ano é 0%. Alguma cisterna, algum barreiro que está sendo construído é com recurso de pequenos projetos do governo do estado, projetos ligados à Igreja Católica. Projetos bastante reduzidos que não respondem à necessidade hoje. Você tem uma ideia de cisterna para o consumo humano, a gente precisa ainda de umas 300 mil cisternas. quer dizer, no semiárido todo, e a Bahia tem o maior semiárido de todos no Nordeste, né? Então, pelo menos 300 mil famílias hoje ainda não têm uma cisterna para armazenar água de chuva. E mais de 1 milhão de famílias não têm cisterna para captar água para fazer o cultivo de verduras, cisterna calçadão. E mais de 1 milhão de pessoas também não têm ainda barreiros de enxurrada para armazenar água para abastecimento animal. Então, vimos numa caminhada bastante interessante, né? Quase conseguindo estabilizar o número de famílias com cisterna para água de consumo, parou, e as outras águas também estão muito aquém do necessário. Então, a perspectiva é que, de fato, a seca volte a assombrar as famílias do campo, do semiárido, porque as tecnologias que estavam ajudando a reduzir os efeitos dessa seca foram retiradas e hoje as famílias estão totalmente desamparadas nesse quesito de tecnologias para captação de água de chuva.
Coordenador do Eixo de Produção Apropriada do IRPA, Moacir Santos, qual a sua mensagem para o Dia Mundial da Água, comemorado segunda-feira, dia 22?
Nesses últimos anos, a gente tem visto projetos de política pública dos governos federal e que atinge também os governos estaduais, de projetos de privatização da água e privatização das empresas que fornecem água para as cidades, para o consumo humano. Isso é um perigo terrível, porque a água não é mercadoria, a água é um bem comum, é direito de todo cidadão, todo animal, toda planta ter água em quantidade suficiente. O planeta tem essa água nessa quantidade suficiente para todos os seres vivos e a política pública, a ganância do capitalismo, quer transformar esse bem que a natureza nos deu em uma mercadoria. E há pouca política para enfrentar o problema da mudança climática. Trabalhamos então nesse Dia Mundial da Água, nessa semana, nesse mês Mundial da Água, na busca de propostas que impeçam o governo de transformar a água em mercadoria e que esse governo amplie os recursos e as propostas de projetos que ajudem a reduzir o efeito climático, que desenvolva projetos de captação de água e de plantio de árvores, de recuperação das áreas degradadas que temos na nossa caatinga. Fazendo isso, a gente está trabalhando para produzir mais água em melhor quantidade e mais distribuída para todos os seres vivos do planeta, em especial aqui do semiárido.